abrimos nossas bocas e as nossas bíblias para falar das grandezas do Senhor. Cantamos esse cântico, o nome de Jesus. Gostaria de fazer uma pergunta a você, meu irmão, minha irmã. O seu nome é importante para você? Você dá valor ao seu nome? Quando o teu nome é difamado, quando o seu nome é insultado, quando o seu nome está relacionado a coisas ruins, isso te faz bem ou te faz mal? Você se sente feliz ou triste? Todos nós gostamos, né, que o nosso nome seja no mínimo respeitado. Amém? Por exemplo, né? Eu posso citar um pouquinho nesse sentido meu exemplo. Eu fiz um concurso público há 20 e poucos anos atrás, quando eu tinha 18 anos, e o meu nome apareceu como aprovado naquela lista. Aquilo foi motivo de alegria, de gozo. Os jovens que passam no vestibular, ou em outros testes de seleção, nas empresas, quando o seu nome aparece ali, você se sente honrado, feliz, alcançou uma glória, certo? Agora imagine o seu nome aparecer em situações constrangedoras, em questões ilícitas, ou sendo falado por pessoas de forma terrível, nas redes sociais, por exemplo. Ninguém gostaria disso. Inclusive, a lei prevê, né, o Código Penal, existe artigos relacionados à calúnia e à difamação. Agora, eu quero te fazer a pergunta mais importante desta manhã. Qual a importância que você dá ao nome de Deus? O nome de Deus é o nome mais importante para você? Você tem honrado o nome de Deus na sua vida? Desta forma, irmãos, vamos retomar aos 10 mandamentos. Lembra dos 10 mandamentos? Os adolescentes estão decorando os 10 mandamentos? Se Jesus Cristo não voltar até lá e Deus me der graça, eu vou chegar até o 10º mandamento. E quando chegar no 10º mandamento, eu vou chamar um jovem menino e uma jovem menina, adolescentes, melhor dizendo, para vir aqui para citar os 10 mandamentos. Estão se preparando? Alguns fizeram, não. Então se prepare, para que você tenha essa honra de citar de cor os 10 mandamentos. E hoje eu quero falar sobre o 3º mandamento. Êxodo 20, versículo 7. Então abra sua Bíblia e leia esse 3º mandamento. O 3º mandamento, queridos irmãos, é desafiante, muito desafiante. E se pela graça de Deus você conseguir praticá-lo todos os dias, você terá praticado toda a Bíblia. Veja bem o que eu falei. Se você conseguir praticar esse 3º mandamento todos os dias, você estará cumprindo toda a Bíblia. Então, Êxodo, capítulo 20, versículo 7, diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Está fácil de decorar. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Os irmãos sabem o que é uma franquia? Franquia é um termo usado para negócios, para comércio. Isto é, explicando um pouco, de forma bem simplória. Uma grande empresa tem uma marca. Podemos citar diversas empresas: McDonald's, Subway, Nike, e assim vai. Diversas franquias de marcas de renome, de poder, de grandeza, conhecidas mundialmente. E elas resolvem ceder este nome para que outros venham comercializar através deste nome, vender seus produtos por este nome. Mas, para usar este nome, você vai ter que seguir as regras daquela instituição. Então, você, quando decide ir tomar um milkshake no McDonald's ou no Burger King, você já sabe o padrão do milkshake que virá. Se for diferente, há alguma fraude, certo? Dessa forma, aquela empresa não está honrando o nome McDonald's. Por exemplo, Coca-Cola, um grande nome, né? Então, existe até aqueles que, de certa forma, são apreciadores da Coca-Cola com mais intensidade, vamos dizer assim, né? Então, você vai no mercado para comprar Coca-Cola. Se você compra as outras colas lá que tem um nome diferente, né? Cine-Cola, ou até Pepsi, por exemplo, não é Coca-Cola. E se alguém resolve falsificar a Coca-Cola, recebe uma punição e terá que pagar uma grande multa por estar usando o nome da Coca-Cola em vão, tomando o nome da Coca-Cola para se engrandecer através da Coca-Cola. E a punição é severa. Alguém gosta de comprar tênis falsificado da Nike? Você gosta do original ou do falsificado? Normalmente, o original tem um custo maior, né? O falsificado vai gerar problemas no seu pé, na sua coluna, vai sentir dores, incômodos. O original não, o original ele tem todo um estudo, uma tecnologia. Dessa forma, o que acontece quando é vendido um tênis com o slogan da Nike, ou escrito Nike? Como é que as autoridades interpretam isso? Como uma fraude, é um crime, certo? Porque está pegando o nome da Nike para se enriquecer de forma ilícita. Agora vamos trazer para este nome, o nome de Deus. Deus, o nome de Deus é magnífico e não pode ser misturado a nenhum outro nome. E Deus, dentro da sua grandeza, sabe o que ele fez, irmão? Ele te deu uma licença para você utilizar o nome dele. Uma licença, uma permissão. Isto é, você pode usar meu nome, mas de forma legítima. E quando você não usa o nome de Deus de forma legítima, o que está escrito aqui? Porque o Senhor não terá por inocente quem usar o nome dele em vão. Assim como essas grandes empresas, quando usam o nome delas em vão, sofrem punição e sanção, quanto mais se usar o nome de Deus. Então eu gostaria de ressaltar a importância do nome de Deus. Por que Deus toma o seu nome de forma tão séria? Porque o nome de Deus está relacionado a quem Ele é. Assim como o seu nome. O seu nome identifica quem você é. Se nós usarmos alguns exemplos de nomes que são célebres. Por exemplo, se eu cito aqui Santos Dumont. As crianças bem pequenas. Vou usar a Melissa. Melissa, você sabe quem é Santos Dumont? Olha a resposta dela. Não. Agora vamos perguntar para um acadêmico, o Thiago. Que, Thiago, você sabe quem é Santos Dumont? Sabe. Ele foi importante? Dá para relacionar o nome do Santos Dumont a algo terrível, vamos dizer, difamador? Dá para dizer que Santos Dumont é um homem perverso, destruidor da sociedade, corrupto e assim vai? Não. Nós temos Santos Dumont como um homem inteligente que deu asas às nossas pernas. Um homem que inventou o avião. A Melissa, se eu falar Santos Dumont para ela, vai assim, ah, tio, sei lá quem é. Por quê? Porque ela não conhece. Isto é, quem não conhece o nome de Deus, o que faz com ele? Ignora e rejeita. Agora, quem conhece o nome de Deus, honra e valoriza. Poderíamos dizer mais exemplos. Um exemplo fortíssimo de nacionalismo para nós, Ayrton Senna. Se alguém põe uma camisa do Ayrton Senna e sai falar, esse homem aqui é isso, falando mal dele. Muita gente, o que é isso, o que é isso? Ele é um símbolo nacional. O exército cultua muitos nomes de homens que foram célebres dentro do exército, defenderam a nação, deram a sua vida. E esses nomes não podem ser vinculados a nenhuma difamação. Quanto mais o nome de Deus. Quando uma marca grande tem o seu produto vinculado a algo hostil, algo que difame a marca, automaticamente ela tira o produto de cena ou tira o garoto propaganda de cena. Não é assim que acontece? Vamos dizer, usando aí um homem que tem grande repercussão internacional, né? Neymar. Se o Neymar começa a se envolver em coisas terríveis, piores, que difame a marca que ele leva, encerra seu contrato por justa causa. O Neymar ainda terá que pagar multa para a empresa, porque ele está difamando a marca. Há um contrato. E Jesus Cristo, irmãos, ele fez um contrato conosco. Quando você toma o nome de Jesus Cristo, a palavra de Deus está escrita assim, ó, aquele que invocar o nome do Senhor será? Vamos lá, mais alto. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, quando você invoca o nome do Senhor, o Senhor se compromete em te salvar. Mas você tem uma responsabilidade de honrar o nome do Salvador todos os dias da sua vida. Então, há um pacto com o nome do Senhor. Não é algo qualquer, é algo muito sério e comprometedor. Então, por que que Deus toma o seu nome de forma tão séria? E agora vem a pergunta, como violamos o terceiro mandamento? Quando tomamos o nome do Senhor, teu Deus, em vão? Nós já falamos sobre dois mandamentos anteriores. O primeiro, que está ali no versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. A primeira situação, só o Senhor é Deus. Agora você tem que agravar esse mandamento na sua vida. Você tem que pegar ele e falar assim, só o Senhor é o meu Deus. Você tem que agravar esse versículo na sua vida. Outro aqui, ó. Versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Isto é, não tenha nenhuma imagem mais elevada em sua vida do que o Senhor, teu Deus. Nenhum dos candidatos à eleição de hoje está acima da imagem de Jesus Cristo. Ela é maior, ela é superior. E é ela que você deve honrar. E esse versículo está relacionado à forma como você adora a Deus. Talvez esses dois candidatos que hoje estão pleiteando a presidência do Brasil foram os nomes mais citados durante essa semana. Mas na sua boca, irmão, o nome mais citado deve ser o do teu Deus e não destes homens. O nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o teu Salvador, que tem um pacto contigo. E agora, o terceiro mandamento, você deve santificar este nome na sua vida. A palavra vão, o que isso significa? Vão quer dizer vulgar, sem importância, vazio. Vazio de matéria, vazio de espírito, vazio de poder. O vão é isso. Você pode dizer, por exemplo, uma coisa bem simples. Você pode dizer que o arroz e o feijão é vão? Não. Porque você depende deles para o teu sustento, para você sobreviver. Então, arroz e feijão não é um nome vão. É um nome de algo importante. Aí eu pergunto para você, Deus é importante para a sua vida? Então este nome não pode ser vão, vazio, qualquer, fútil. Ele tem que ser um nome de grande importância, de grande valor, de grande estima, de grande respeito. O nome do Senhor. Lá em Jeremias diz, Jeremias profetiza de forma muito correta, que o Senhor é o oleiro e nós somos os vasos em suas mãos. E Ele nos molda como Ele bem quiser. E quando está com defeito, Ele quebra e faz de novo. Certo? Amém? Agora, sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? Nós queremos ser o oleiro e fazer de Deus o barro. E moldar Ele segundo a nossa vontade. Entende? Isso aqui é o segundo mandamento. Fazer um ídolo. Deus é imutável, incomparável e digno de honra, glória em nosso viver. E quando o nosso viver não está em conformidade com a glória de Deus, nós estamos difamando o nome que invocamos em nossas bocas e em nossos corações. Os irmãos sabem que eu sou militar do exército. Então eu carrego o nome do exército brasileiro comigo. Mesmo não estando fardado, eu sou militar do exército. E o que eu faço poderá trazer reações em difamação a essa instituição que eu trabalho. Assim como você no seu trabalho. Assim também é para com a igreja que você congrega. A importância que tem o nome com o qual você está vinculado. Faça essa pergunta: você está vinculado com Jesus Cristo? Parece que alguns têm dúvida. Se você está vinculado com Jesus Cristo, se você tomou o nome de Jesus Cristo, você deve honrar este nome no seu viver, no seu proceder. Então, como que nós acabamos tornando o nome de Deus vão? Quando usamos o nome de Deus de forma imprópria, para satisfazer as nossas ambições, os nossos interesses particulares, em detrimento da glória de Deus. Eu vou dar alguns exemplos dentro da história sobre o uso do nome de Deus inadequado. Isto é, em vão. Os ingleses, quando resolveram ir para a África do Sul e criaram o apartheid, a separação entre os povos brancos e negros, eles diziam que iam para a África do Sul tomando a mesma posição que Israel quando foi entrar em Canaã. Isto é, expulsar os cananeus porque é terra prometida. Veja bem, eles usaram esse contexto bíblico para justificar a entrada deles na África do Sul e a escravidão dos sul-africanos. E fizeram isso dizendo que foi no nome de Deus. Mentira, eles difamaram o nome de Deus. O nazismo, houve cristãos na Alemanha que se aliaram ao nazismo, dizendo que aquilo era uma obra de Deus, um massacre de judeus e de outros povos. Homens que queriam engrandecer, tomar poder, escravizar outras nações, usando o nome de Deus. Os portugueses, quando vieram para o Brasil, os jesuítas disseram que vieram para o Brasil para aleluia. Isto é, trazer a mensagem de Jesus Cristo para os indígenas, dizendo que isso foi no nome de Deus. Mas era para dominar uma nação, oprimir esse povo, escravizar. Retirar o quê? O ouro, o pau-brasil, tudo isso que a gente aprende na escola. Não é verdade? E usar o nome de Deus. A expulsão dos índios, o massacre dos índios americanos também, foi no nome, eles disseram que foi no nome de Deus. Isto tudo, irmãos, é usar o nome de Deus em vão, para os seus próprios interesses políticos, econômicos, interesse do homem, a concupiscência do homem. O nome de Deus não pode ser usado para a satisfação do homem, mas somente para a satisfação da glória do nome de Deus. Então, toda vez que você usa o nome de Deus para os seus interesses particulares, ilícitos, saiba que você está afrontando este nome. Deus nos dá permissão de usar seu nome. Lembra que eu falei? Ele nos deu uma licença. Eu vou usar esse termo com bastante aspas. Franqueou o seu nome. Não é muito adequado, mas sim Deus, ele nos deu o seu nome para usarmos. Vamos ler Êxodo capítulo 3, o nome de Deus. Moisés, diante da missão que o Senhor lhe confiou, veja bem, inclusive Moisés não sabia o nome de Deus, mas ele sabia quem era Deus. Muitas vezes nós não honramos o nome de Deus porque não o conhecemos. Então Moisés conheceu a Deus e começou a temê-lo. Veja bem, Moisés e todo Israel, eu vou pegar o exemplo de Moisés. Moisés ficou 40 anos ouvindo o nome de falsos deuses, deuses que não existem, uma mistureba de nome, cada um segundo o interesse de cada egípcio, e ainda tinha competição. E é interessante o que os egípcios fizeram. Ei, o Deus X está me agradando? Eu continuo invocando o nome dele. O Deus X parou de me agradar? Agora eu vou invocar o Deus Y. Se o Deus Y e o Deus X não estão resolvendo o meu problema, eu vou juntar os dois. É uma mistureba de deuses para satisfação da carne, da alma. Moisés teve que ser limpado desses nomes. E sabe como Deus se revelou a ele? Está aqui, Êxodo capítulo 3, versículo 13. Olha o que está escrito: então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Isto é, ele está perguntando porque ele não sabe. Olha como Deus diz: e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Agora vamos abrir ali em Isaías 43. Isaías 43, versículo 10. O profeta Isaías faz menção dessa grande revelação. Assim como Deus revelou naquele momento imediato o seu nome para Moisés, e Moisés revelou este nome para todo Israel, assim como, por exemplo, a Melissa não sabe o nome de quem é Santos Dumont. Quando ela estiver ali no ensino fundamental, ali, os professores vão dizer quem é, ela vai saber. Assim também, esta reunião tem esse propósito de ensinar à igreja o nome de Deus. Pois, como é que poderíamos exigir da sociedade que eles temam o nome do Senhor, se a igreja não teme o nome do Senhor? Então você tem uma missão, você é este instrumento de honra ao nome do Senhor, aonde você estiver. Você é um ensinador de Deus, você é aquele que levará a notícia de que esse nome é o mais precioso dentre todos os nomes. E Isaías está falando isso, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas. Eu te pergunto, meu querido irmão, você aí, jovem, na sua faculdade, na sua escola, você tem sido testemunha do nome de Jesus Cristo? Você leva esse nome timbrado no teu peito ou outros nomes? No Instagram, no Facebook, no WhatsApp, qual nome você honra mais? Os outros ou o nome de Jesus Cristo? Você é testemunha desse nome? As pessoas podem olhar para você e ver, eis um homem e uma mulher que leva o nome de Jesus Cristo a sério? Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo. Você está disposto a servir o nome de Jesus Cristo? A servir o nome de Jesus Cristo, isto é, esse nome é bonito, é maravilhoso, é sublime. Como que eu sirvo o nome de Jesus Cristo? Quando eu uso as minhas mãos para abençoar e não para estragar o nome de Jesus Cristo. palavra de Deus diz que nós devemos ser abençoadores e não amaldiçoadores. Se você, durante esse pleito eleitoral, você amaldiçoou algum dos dois candidatos, você já errou contra o nome do Senhor, sabia? Porque você deve abençoar e não amaldiçoar. Então você usou a tua boca de forma errada e desonrou o nome de Jesus Cristo. Então, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Essa palavra Deus, e que antes de mim, Deus, essa palavra significa Elohim, Deus onipotente. Certo? Esse é um dos nomes de Deus. Um dos nomes em que sentido? Que revela quem Ele é. Deus onipotente. Então, e que antes de mim, Deus onipotente nenhum se formou. E depois de mim, nenhum haverá. Ele é único. Continuando, versículo 11. E eu sou o Senhor. Esse Senhor, agora em letra maiúscula, é Yahvé. É o nome indizível de Deus, que é o tetragrama, né? Que é a letra Y, H, W, H. Yahvé, que também é Javé. E terrivelmente uma denominação tomou para si, Jeová. Nós somos as testemunhas de Jeová. Pena que o testemunho deles não é condizente com este nome. Irmãos, eu sou o Senhor e fora de mim não há salvação. Então este Senhor é o nome de Deus valioso. É assim que ele se revela. Eu sou o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, que é Yahvé, Javé. E o nome próprio de Deus que os judeus citam, eles não citam nas suas bocas o nome indizível de Deus. Aí eles citam Adonai. Eles usam Adonai para dizer Deus. Nas suas orações, eles citam Adonai. Então, é um nome indizível para os judeus. Então, o Senhor nos deu o seu nome para usá-lo com muita honra. Por exemplo, lá o Salmo 50, acho que versículo 15 diz, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, o Senhor nos dá o seu nome para usarmos, mas de forma legítima. Não segundo as nossas ambições. No nome de Jesus, eu vou passar nesse concurso. No nome de Jesus, você pode ser reprovado também. No nome de Jesus, eu vou ter um aumento. No nome de Jesus, você pode ter uma diminuição do seu salário e ser demitido. Devemos ter cuidado com o nome do Senhor. Não usar o nome do Senhor em vão. Nós temos um pacto com este nome. Em Romanos, capítulo 10... Romanos capítulo 10, versículo 10, diz lá, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. A salvação só está em um nome, Jesus Cristo. Versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, é com a boca que se professa este nome, o nome da minha salvação. O nome da minha reconciliação, o nome que me redimiu das trevas. Por isso não podemos usar este nome de qualquer maneira. Corremos o risco, irmãos, de estarmos usando este nome de forma hipócrita. Dessa forma, podemos ver lá em Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículo 15. Diz lá, Tito 1, versículo 15, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Os contaminados e infiéis tratam no nome de Deus de qualquer maneira. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Olha como é que é a contaminação agora, presta atenção, versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, Então, confessam. Confessar é com a boca. Confessam. Nós não lemos lá em Romanos 10? Com a boca se confessa acerca da salvação. Confessa que é de Jesus. Jesus... Olha, um parênteses aqui, irmãos. Jesus não é top, Jesus não é 10, Jesus não é 1000, Jesus é Senhor. Não vulgarize o nome de Jesus Cristo. Jesus não é legal, Jesus é a excelência de Deus. Então devemos ter cuidado. Isso é contaminar o nome do Senhor, ficar ali brincando com o nome do Senhor. Quando Davi foi lutar contra Golias, ele invocou o nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou chamar aqui, o Senhor Top vai vir lutar contra Golias. Não. É o Senhor dos Senhores. Devemos ter reverência a este nome. Então, como, irmãos, que às vezes nós trazemos impureza em nossas vidas ao professar o nome do Senhor? Versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, reprovados por toda a obra. Irmãos, o nome de Deus está intimamente, intrinsecamente relacionado à sua obra. Deus é poderoso, Deus é magnífico, Deus é santo, Deus é perdão, Deus é amor. O nome dele está relacionado ao que ele é e o que ele faz. Então, quando as nossas obras estão diferentes das obras de Deus, nós estamos o quê? Profanando o nome do Senhor. A palavra de Deus está escrito ali em 2 Timóteo. Diz a palavra de Deus assim: assim falai, assim procedei. Se você diz que é cristão, você tem que andar como cristão. Não com contaminações do mundo. Não deixe este nome ser contaminado pelas coisas que querem adentrar em sua vida e corromper. Misturar, o nome do Senhor não pode ser misturado, ele tem que ser honrado. Então, às vezes, nossas atitudes são hipócritas. Dizemos cristãos, asseveramos que somos de Cristo, mas o nosso proceder, as nossas obras, a nossa língua, não está em conformidade. Podemos também tornar o nome de Deus vão em nossas vidas com heresias, com mentiras, com falsidades. 2 Pedro, logo à frente, capítulo 2, 2 Epístola de Pedro, capítulo 2, 2 Pedro 2, versículo 1 e 3, e também houve entre o povo falsos profetas. O que é um falso profeta? É um homem que profetiza o que Deus não mandou dizer, heresia. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores. Irmãos, está cheio de falsos doutores no YouTube. Está cheio, cuidado. Homens que se dizem ser de Cristo, mas estão buscando seus interesses. Misericórdia. Falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos, não é poucos, prestem bem atenção, e muitos seguirão as suas dissoluções, dissolução, divisão, separação. Eu vou te dar um alerta, se você tem ouvido um homem que tem te incitado a deixar de congregar com a igreja, urgentemente exclua da lista, da tua playlist de seguidores do YouTube, do Instagram, exclua. É um homem que não está honrando o nome de Deus. Exclua da tua playlist, da tua lista. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Esses homens serão punidos por usar o nome de Deus em vão. Está lá, o Senhor vai punir. E não somente eles serão punidos, quem se vincular a eles também serão punidos. Aqui mesmo em 2 Pedro capítulo 3, próximo capítulo, versículo 16, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Pedro está falando da pregação, dos ensinos, das cartas de Paulo. Pedro está reconhecendo que é difícil de entender, mas Pedro não, de forma alguma, tomou uma atitude de querer torcer, mudar o que Paulo ensinou, movido pelo Espírito. Irmão, se você não tem entendido algum conceito da palavra de Deus, fique com o que é simples. E o simples é o versículo 7 de Êxodo 20. Não tomar o nome de Deus em vão. Tem essa regra no teu coração. Eu preciso, pela graça de Cristo, honrar este nome todos os dias. Podemos também tornar o nome de Deus em vão, fazendo perjurar o nome de Deus. Isto é, fazendo falsos juramentos, fazer promessas que não serão cumpridas. Eu prometo, em nome de Deus, que eu vou fazer isso, fazer aquilo. Usando o nome de Deus para dar poder ao seu juramento. Lá em Oséias, capítulo 4, ele diz assim, o profeta Oséias escreveu isso para nós. Oséias 4, do versículo 1 ao 6. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra. Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só permanecem o perjurar, o jurar falsamente, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente ao outro. Por isso a terra se lamentará e qualquer que morar nela desfalecerá. Como os animais do campo e como as aves dos céus e até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que se contendem com os sacerdotes. Por isso tropeçarás de dia e o profeta contigo tropeçará de noite e destruirei a tua mãe. O meu povo, versículo 6, importantíssimo. Olha o cenário que Oséias está relatando. E agora ele fala sobre o povo de Deus. E o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus. Qual lei? O terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, porque esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Agora o versículo 14. Eu não castigarei vossas filhas quando se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam. Pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Nós relacionamos a prostituição e adultério a atos imorais muito graves. Mas também existe a prostituição acerca de qual nome você está honrando. Tome cuidado de não se prostituir, não se deleitar em honrar outros nomes. O nome de Deus que deve ser honrado, estimado em teu coração. Então o profeta Oséias está dizendo que eles caíram nessa cilada. De se envolver com outras coisas, de se misturar e deixar de honrar ao Senhor e cumprir a sua lei, os seus mandamentos. Outra maneira que nós também tornamos o nome de Deus em vão é por meio de blasfêmias. O que é blasfemar? É falar contra a divindade de Deus, contra a sua santidade, contra a perfeição de Deus, é vulgarizar quem Deus é. E lá em Tiago, capítulo 3, Ele fala sobre isso. Tiago 3, versículo 9. Ele nos exorta para tomarmos cuidado com as nossas confissões, com o que nós falamos, com o que nós verbalizamos, a termos cuidado com a nossa língua, a termos cuidado com a nossa linguagem, a forma como nós falamos uns com os outros, se estamos realmente dando testemunho do nome de Deus, a nossa forma de falar, se estamos falando com ira, com rancor, com engano, com mentira. Quando você resolve escolher os filhos, quando você decide no teu coração mentir contra teu pai, você está desonrando o nome de Deus em sua vida. Deus não é participante da mentira. Tiago 3, versículo 9, falando sobre a língua. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, podem também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Isto é, você não pode ter essa mistura. Você tem que ser por Jesus Cristo. Não tornar o nome de Deus vão. Diz a palavra que o nome de Deus é blasfemado por nossa causa, pelas nossas atitudes. Um cristão professa que ele é cristão e começa a ter atitudes contrárias à fé cristã no comércio, por exemplo, deixando de pagar suas dívidas, deixando de honrar com seus compromissos, deixando de honrar a Deus no seu trabalho, em vez de trabalhar, está fazendo outras coisas. Por exemplo, ser um bom aluno na escola, tirar boas notas, é honrar o nome de Deus. Eu sou cristão, eu pertenço ao Senhor e tiro notas vermelhas, você está desonrando o nome do Senhor. Cadê o teu Deus para te ajudar a fazer essa prova? Não é que Deus não quer te ajudar, você não é disciplinado em estudar. Você não desliga o YouTube, criança, jovem, adolescente. Você não deixa de jogar seu videogame. Você não larga a mão do seu celular para dedicar a tirar boas notas e honrar aos seus pais. Você acha que seu pai tem alegria quando vai lá buscar o seu boletim? Alguns ainda têm esse método de ir à escola, né? Aí o professor, ó, seu filho precisa melhorar em geografia, português, matemática. Aí teu pai chega assim, ó, você tem que estudar mais. Teu pai traz, ó, filho, você tirou um zero na prova, que legal, né? Você deve ser exemplo. Essa é a exortação de Paulo a Timóteo. Sede o exemplo no amor, no trato, na palavra, na fé, na pureza. É assim que devemos tratar o nome de Deus e não deixar que ele seja blasfemado na boca dos gentios. Devemos ter esse cuidado. Jesus Cristo, ele foi acusado de blasfêmia, porque ele dizia que ele era o quê? Filho de Deus. E os religiosos da época queriam aplicar a pena para quem blasfema contra o nome de Deus. Vocês sabem qual era a pena para quem blasfemava contra o nome de Deus? Era ser morto por apedrejamento. Está lá, vamos ler. Levítico, versículo 24. Levítico 24, versículo 16. Então, blasfemar é dizer palavras de maldição contra Deus. Quando Jesus Cristo disse que ele era filho de Deus, não precisou de mais nenhum testemunho, diz ali o sumo sacerdote, rasgou as suas vestes e falou, blasfemou, é digno de morte. Só que eles não tinham coragem de matar a Jesus Cristo, Eles deveriam ter tirado Jesus Cristo de lá, levado para um lugar e apedrejá-lo. Eles transferiram essa responsabilidade para os romanos. Então está aqui, versículo 16, Levítico 24. E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Isto é, quando você resolve entrar nesse caminho de tomar o nome de Deus em vão, permitir que o nome de Deus seja blasfemado pelas tuas atitudes ímpias, irmão, nós não iremos te apedrejar. Você já está morto. E você precisa da obra da ressurreição. Você precisa nascer de novo. Precisa se arrepender, se reconciliar com Deus. Pedir perdão por não estar santificando o nome de Deus na sua vida. Não honrando esse nome no seu proceder, no seu falar, no seu pensar. Quais são os pensamentos que você tem tido? Quais as cogitações da sua mente? Quando alguém está frio na fé e desonra o nome de Deus, começa tudo nas aberturas, nas concessões da sua mente, em aceitar o princípio das trevas em detrimento da honra que é devida ao nome de Deus. E o profeta Malaquias é usado para trazer essa advertência. Malaquias, capítulo 1. O profeta Malaquias, no capítulo 1, ele diz isso, versículos 6 e 7. Diz assim, Malaquias 1, versículos 6 e 7. O filho honra o pai, e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Aonde está a honra do nome do teu pai na sua vida? Meu pai, ele se chama João Cipriano de Andrade. Eu desonrei o nome do meu pai por duas vezes. Desonrei. Eu pequei contra o meu pai. Contra Deus nem se fala. Cometi atos que o nome do meu pai foi desonrado. Meu pai, ele foi sábio naquele momento. Ele assumiu que ele também teve erro. Graças a Deus, eu pude pedir perdão a ele. E ele não me rejeitou, mas ele poderia ter me rejeitado. Eu não honrei meu pai, eu tenho certeza disso em duas vezes. Quando eu comuniquei meu pai que eu ia casar com uma mulher crente, temente ao Senhor, meus pais não foram muito simpatizantes, porque saberiam que iriam me perder para sempre daquele convívio católico. Mas nesse momento eu honrei meu pai, porque eu cumpri o mandamento de Deus, casando com uma mulher temente a Deus. Como você tem honrado ao teu pai, o Senhor? Então ele diz, se eu sou pai, Deus é teu pai? Então você deve se esforçar em honrar o nome dele, o teu viver. Não se envolva em trambiques, não se envolva em coisas injustas, não se envolva em coisas desonestas, não queira se enriquecer ilicitamente, não furte. Não escolha a proposta do diabo de querer se divorciar do seu cônjuge. Você estará desonrando a Deus. Continuando o versículo. Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Temor, levar a sério quem Deus é. O temor tem que trazer um medo. Você não tem medo de ir para o inferno, irmão? Se você desonrar a Deus, Ele vai te punir. Está escrito lá em Mateus, e separará os bodes das ovelhas, as ovelhas à direita, os bodes às esquerdas. Está escrito em Mateus. É sério, as coisas de Deus, o nome dele é muito precioso. Deus não permitirá que o seu nome seja desonrado na boca daquele que se diz ser seu filho e não se comporta como tal. Vocês sabiam que na lei existem motivos a qual a pessoa pode perder o direito de herança? Filho nato. O filho que cometeu uma desonra muito grave ao seu pai e à sua mãe, a lei permite ele ser deserdado. Está previsto isso na lei. Não pense que se você tratar o nome de Deus de qualquer maneira, você terá herança no seu reino. Não terá. Mas um terrível juízo. Versículo 10, Malaquias. Malaquias 1, versículo 10. Quem há também entre vós que feche as portas por nada e não acenda debalde o fogo do meu altar? Fazendo coisas de qualquer maneira. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitaria a oferta da vossa mão. Meu querido, nós ministramos louvores. Você tratou com carinho o nome de Deus que entoamos aqui? O nome de Jesus é poderoso. Ele é poderoso para te livrar do teu pecado, da tua transgressão, da tua rebelião, da tua rejeição. Ele não aceita oferta de pessoas que estão tratando o seu nome de qualquer maneira. Ele não aceita. É fogo estranho. Os dois filhos de Arão foram querer fazer uma oferta estranha ao Senhor. Levítico, eu acho que é capítulo 10. O juízo foi imediato. Saiu um fogo da presença de Deus. É algo soberano. Soberano não. Sobrenatural. Soberano também. Mas sobrenatural. E os consumiu. Porque eles pegaram os incensários e queriam ofertar ao Senhor em pecado, desonrando o nome do Senhor. Então eles estavam com os incensários, o Senhor é Senhor, louvando o Senhor. O Senhor não aceitou aquela oferta e aplicou o juízo de morte sobre eles imediatamente. Então o Senhor não aceita esse tipo de oferta. Versículo 11. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre os gentios o meu nome. Irmão, se para você o nome de Deus não é grande, para Deus ele é grande o dia todo. Olha que maravilha. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre os gentios o meu nome. E em todo o lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura. Uma oferta pura, não contaminada, pura. Porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, sabe o que Deus está fazendo com o povo de Israel? Está mostrando para eles: vocês não sabem me adorar, mas aqueles gentios que se converterão a mim e aceitarão meu Filho Jesus Cristo, me ofertarão o perfeito sacrifício. Amém? Está escrito em Hebreus. Qual que é o perfeito sacrifício? Os lábios que confessam o teu nome. É você, meu irmão. Os israelitas daquela época não honravam o nome do Senhor. E ele estendeu isso para nós. Ele confiou a nós o seu nome. E que nome foi este? O nome do seu Filho Jesus Cristo. Ele deu o nome do seu Filho para nós. Deus transferiu a Jesus Cristo. Já que vocês não estão entendendo quem eu sou, eu vou me revelar e me manifestar a vocês através de meu Filho. Eu enviarei o meu nome. Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco. Já que vocês não estão levando a sério quem eu sou, vocês não estão entendendo, não estão me conhecendo. Sabe por que Deus teve que enviar Jesus Cristo? As pessoas não estavam conhecendo a Deus. Então agora enviei Jesus Cristo para que vocês me conheçam e saibam quem eu sou. E me respeitem, e me temam. E diz lá em Filipenses capítulo 2. Lembram? Maria perguntou para o anjo: e qual será o nome dele? Não é qualquer nome. Nós colocamos às vezes qualquer nome em nossos filhos. Há pessoas que colocam nome nos filhos que deveriam reler suas bíblias. Colocam o nome de pessoas ímpias. Por falta de conhecimento bíblico. Alguém teria coragem, por exemplo, de pôr o nome do filho de Judas? Poxa, você põe o nome de Judas, por quê? Não lê sua Bíblia. É ignorância pura. Falta de conhecimento. Eu confesso, eu honro meu nome, Edson, mas como eu gostaria de ter outro nome bíblico? Parabéns aos irmãos que têm nome bíblico. Honrem o nome dessas pessoas que vocês carregam. Quem tem o nome de Samuel, temos vários aqui, nome de um profeta de Deus. Quem tem o nome de Davi, nome de um guerreiro de Deus. Silas, um homem que ombreia com os apóstolos. Paulo, glória a Deus pelo nome Paulo. São nomes célebres, homens úteis na mão de Deus, ao ponto que Deus trocou o nome de certos homens. Não, não. Vou mudar teu nome, Paulo. Trocou. Não, não, Saulo não está adequado para a missão que eu tenho para você, porque o teu nome tem que ser condizente com o que eu tenho para a tua vida. Teu nome será Paulo. De agora em diante será chamado Paulo. Mudou o nome de Abrão para Abraão. Era para ser um senhor sobre um povinho. Não. Para um povão. Vocês percebem que no nome de Abraão há nós estamos incluídos naquele nome? Irmão, quando era Abrão, a salvação não era para nós gentios. Agora, quando Deus mudou o nome dele para Abraão, você foi incluído. Vocês entendem isso? Sarai também. Sarai era uma princesinha. Sara. Percebe a amplitude do nome? Quanto mais o nome de Deus, e quanto mais esse nome que agora nós vamos ler aqui em Filipenses capítulo 2, esse nome, não podemos brincar com o nome de Jesus de forma alguma. Jesus é 10, Jesus é top. Ah, irmãos, Jesus é magnífico, Jesus é precioso, Jesus é Senhor, Jesus é meu amado. Usa linguagem bíblica. Não invente nomes. Ai, é que eu quero ficar de bem com a sociedade. Essas comunidades gospel, misericórdia, ficam brincando com o nome de Deus. Louvores, tem louvores que é absurdo que cantam. É absurdo. Nós temos que ser mais zeloso com o nome do Senhor. Gente, o nome, Deus transferiu, deu o nome a Jesus Cristo para ser honrado. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 9 e 11. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É esse nome que você deve confessar. Em vez de você falar Jesus é isso, Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Basta, não inventem outros adjetivos. Meus queridos, as qualificações de Jesus Cristo é essa daqui, ó. Jesus é Cristo e Senhor. Ponto. Não inventa, não acrescenta mais nada. Se você não vamos dizer assim, não tem capacidade, talvez, de fazer outras citações de Jesus Cristo, se detenha essas duas que basta. Quem é Jesus para você? Ele é meu Senhor e Cristo. Ponto. Não, resolveu, não entre em outras coisas. Se você quiser acrescentar, ele é meu sumo pastor, ele é a porta das ovelhas, são qualidades que referenciam quem ele é. Por exemplo, o nome de Deus, Yahvé Shalom, o Senhor é minha? Vamos lá, irmãos, me ajudem para vocês, para nós estarmos bem conectados à palavra. Jeová Shalom, Jeová Shalom, paz. Jeová Nissi, minha bandeira. Então, quando você está passando por problemas, não é que você vai ficar ali, Jeová Nissi, Jeová Nissi, Jeová Nissi, repetição. Não, creia que ele é o teu Jeová Nissi, ele é a tua proteção, ele é a tua defesa, ele é teu amparo, ele é teu refúgio. Não é para você fazer repetições do nome de Deus, ele é Jeová Nissi, Jeová Nissi. A pessoa vem enferma aqui e nós vamos ficar aqui, Jeová Rafa, Jeová Rafa, Jeová Rafa. Não, creia, ele é Jeová Rafa, ele tem poder para te curar. É atributo de Deus, é manifestação do poder de Deus para que você o conheça. Você sofre injustiças, né? Às vezes, né? Sofremos injustiças de diversas formas. Jeová, se dequeno, o Senhor é minha justiça. Você vai confiar na justiça do superior tribunal, hein? Dos juízes, dos promotores? Existe uma justiça mais elevada, sublime, gloriosa e reta, a de Deus. E bem-aventurado é um homem que confia nessa justiça, a de Deus. Shalom, Deus Todo-Poderoso. Então, estes são nomes que demonstram Deus, quem Ele é. O seu nome é Senhor dos Senhores. E Ele deu esse nome a Jesus Cristo, nosso Senhor, Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 13. 1 João 5, 13. Essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus. Você crê neste nome? Que esse nome tem poder? Que esse nome tem paz? Que esse nome tem cura? Esse nome há salvação. Essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Tudo é para que você creia no nome do Filho de Deus. Hebreus, capítulo 1, voltando um pouco a sua Bíblia. Hebreus 1, versículo 3, diz assim: o qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. É esse nome excelente, sublime, o nome de Jesus Cristo, que você deve estimar, valorizar e honrar na sua vida. A grandeza de Deus está no seu nome, irmãos. Não podemos esperar do mundo uma integridade para com o nome de Deus se não houver em nossas vidas. Como tem sido a sua fala no seu local de trabalho? As pessoas em volta de você te conhecem porque você faz chocarrices com o nome de Deus ou porque o nome de Deus na tua vida é estimado? As pessoas têm liberdade de contar piadas vulgares diante de você ou eles percebem que você leva a sério o nome de Deus e não contam piadas de zombaria, de escárnio e piadas imorais? Irmão, você não precisa de contar piadas para ser piadas de insulto, de difamação, para ser feliz e dar gargalhada. Tem outras maneiras. Você deve honrar a Deus em todos os momentos. No lazer, jogando futebol, vôlei, qualquer outro esporte, os nossos adolescentes jogando videogame, estou perdendo ali no jogo ali, vou começar a insultar o jogo, vou começar a difamar. No futebol, o irmão deu aquela entrada mais forte, eu vou começar a insultar ele, seu... Você está honrando o nome do Senhor? Esse nome excelente, sublime, santo, puro, glorioso? Como podemos honrar o nome de Deus? Irmãos, você deseja ser cheio do Espírito Santo? Amém? Aqueles que disseram amém, então nós vamos abrir e ler em Efésios 3:14. Aqueles que não disseram amém, após isso, você poderá também dizer amém, eu quero. Existe uma maneira muito simples de ser cheio do Espírito Santo. Muito simples. Está aqui em Efésios capítulo 3, versículo 14. Que está totalmente relacionado com Êxodo 20, versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E diz lá, Efésios 3, versículo 14. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, com do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A tua família tem tomado o nome de Jesus Cristo? O nome do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Então, ó, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. O desejo de Deus é que todas as famílias tomem o nome de Jesus Cristo. Agora, olha o versículo 16, o propósito de você tomar o nome de Jesus Cristo. Para quê? Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Isto é, a família que toma o nome de Jesus Cristo será cheia do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Tome o nome de Jesus Cristo. Honre o nome de Jesus Cristo, valorize o nome de Jesus Cristo, Ponha-se de joelhos em sua casa, levante seus braços e fala: Jesus Cristo, teu nome é magnífico, eu te adoro, eu te amo. Honre esse nome na sua casa, e a palavra de Deus vai se cumprir, a sua casa será cheia do Espírito Santo. Continuando, olha, ó, a primeira foi essa: para que, segundo as riquezas da sua glória, você quer ver a glória de Deus? Honre o nome de Jesus Cristo na sua casa. Vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Versículo 17, continuando, não parou aí. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, isto é, invocar o nome de Jesus Cristo, consagrar o nome de Jesus Cristo, guardar o nome de Jesus Cristo, santificar o nome de Jesus Cristo em nossos corações e nossas vidas, também é o quê? É fundamento do amor. Você quer mais amor no teu casamento? É? Sim ou não? Honre o nome de Jesus Cristo no teu proceder de marido para com esposa e de esposa para com marido. Versículo 18, poderdes perfeitamente compreender. Então, se você invoca o nome de Jesus Cristo, o Senhor vai, o quê? Aumentar o seu entendimento. Olha lá, podereis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Para ter plenitude de Deus, você deve honrar o nome de Deus. Se você está desonrando o nome de Deus, Deus não vai dar a sua plenitude, a sua glória, a sua intimidade a você. Você faria isso? Ei, presta atenção, irmão. O teu vizinho acabou de te xingar, te caluniar, te acusar de um monte de coisa. Logo, logo, você tem essa graça de ir lá e fazer uma janta, um almoço e falar: ó, vem aqui almoçar comigo agora. Ele acabou de fazer isso. Irmão, sendo bem sincero, nem Deus faria isso. Você acha que Deus aceita na sua mesa um escarnecedor? Sim ou não? Não. Ah, mas o não foi fraco. Salmo 1. Salmo 1, irmãos. Deus não aceita escarnecedor na sua presença. Quem escarnece do nome de Jesus Cristo não pode participar dessa mesa. É sério. Salmo 1. Por que existem pessoas que às vezes não permanecem na igreja? Porque não estão honrando o nome de Jesus Cristo. Aí preferem honrar o nome de outras coisas. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. No congregar, no andar junto, no comer junto. Por quê? Não santifica o nome do Senhor na sua vida. Então, para ser cheio do Espírito Santo, tem que honrar o nome de Jesus Cristo. Porque o Espírito Santo, ele veio com esse propósito: dar honra ao nome de Jesus Cristo. Dessa forma, irmãos, devemos nos esforçar para guardar em nossas vidas a reputação de Deus. Sim, o testemunho de Deus. Você é um servo de Jesus Cristo? Então sirva-o de forma correta, que agrade o nome do seu Senhor. Os imperadores, nas suas guerras, eles faziam muito pactos com reinos menores, porque o objetivo é ter um baita império. Quando aquele reino menor estava sendo atacado por algum exército inimigo, aquele reino menor, aquele rei, ele invocava o imperador em sua defesa. E o imperador tinha que enviar suas tropas para defender o território daquele rei. Irmão, assim também é conosco. Nós somos menores. Jesus Cristo é sublime, elevado. Se nós invocarmos o nome dele, ele virá é nosso socorro e nosso refúgio. Ele está totalmente comprometido com a sua obra em nossas vidas. E você está totalmente comprometido com a obra de Cristo em sua vida? Com o testemunho de Jesus Cristo? Com a honra que é devida a este nome deste rei, tão sublime, tão elevado? Devemos buscar, nos esforçar, exatamente em honrar o nome do Senhor nas nossas vidas, nas nossas famílias. Você tem que honrar o nome de Jesus Cristo quando é jovem, quando é casado e quando é pai. Você deve honrar o nome de Jesus Cristo quando é jovem mulher, quando é uma esposa e quando é mãe. Levar este nome até o fim. Ser fiel a este nome. Devemos assumir nosso papel na sociedade de não trazer escândalo ao nome de Jesus Cristo. De que o nome de Jesus Cristo não seja envergonhado pela nossa atitude contrária. Gostaria de ler aqui ainda, como está escrito aqui, né? Tiago, capítulo 2, versículo 12. Eu citei, estava aqui nas anotações. Então agora eu vou lê-lo. Então Tiago 2, versículo 12. Assim falai, assim procedei. Não seja hipócrita. Não seja mentira. Que a sua vida não seja uma mentira. Que você não seja um falso cristão. Assim falai. Se você fala que Jesus Cristo é o Senhor, se comporte como Jesus Cristo, o Senhor em sua vida. Assim falai, assim procedei, como devendo ser julgado pela lei da liberdade. E agora, para concluirmos, Mateus capítulo 6. Eu peço perdão a Deus. Quando eu estava meditando sobre isso aqui, eu chorei muito, pedindo perdão a Deus. Eu fui católico devoto. Eu fiz essas orações muitas vezes. E muitas vezes eu orei essa oração e o neguei logo após. Em Mateus capítulo 6, versículo 9, Jesus Cristo nos ensina algo sublime. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Você tem santificado o nome de Jesus Cristo na sua vida? Você precisa pedir perdão a Jesus Cristo por não estar santificando o nome dele no seu viver diário, no seu tratamento na família, nas concessões às vezes que você dá à sua alma? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como Deus poderá fazer a sua vontade em sua vida se você não tem santificado o nome dele na sua vida? Você quer a vontade de Deus na sua vida? Santifique o nome de Deus na sua vida primeiro. Honre esse nome. Amém, irmãos. Que Deus te abençoe. Que Deus nos ajude. Que Deus nos perdoe. Senhor, nos perdoe pelas vezes que profanamos o teu nome, seja da a coisa mais simples a mais elevada, Senhor. Tudo é profanação quando erramos contra o teu nome. Perdoa pelas vezes que invocamos o teu nome de forma inadequada, usamos o teu nome de forma ilegítima, maculamos o teu nome, negamos o teu nome com o nosso proceder. Perdoa-nos hoje, Senhor, pois não queremos sofrer o juízo, a punição por desonrar este teu nome. Por isso, Senhor, gere cada vez mais o temor que é devido aos nossos corações para com o teu nome. Una nosso coração o temor para com o teu nome. Em nome de Jesus Cristo.